Bom dia a vocês que nos acompanham pelo site Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim. Hoje a gente falando direto do Rio de Janeiro, onde acontece o 31º Congresso Brasileiro de Ciência de Plantas Daninhas. Aqui comigo o Fábio Passos, ele é gerente de lançamento da Intacta 2 Extend, uma tecnologia nova que está sendo trazida para o Brasil, ainda em fase de teste, mas nos Estados Unidos essa tecnologia já vem sendo empregada aí desde dois anos atrás, desde 2016. O Fábio vai contar um pouquinho para a gente dessa tecnologia que vem complementar a tecnologia que a gente tem hoje com base no glifosato. Fábio, primeiro, obrigado pela participação aqui com a gente. Vamos entender o que é essa tecnologia primeiro, e depois a gente fala dos detalhes dela. Qual o objetivo de vocês ao implementar, trazer a tecnologia Intacta 2 Extend aqui para o Brasil?
Porque essa é a terceira geração de biotecnologia que a gente vai ter. Então a gente teve RR, a soja, depois a soja Intacta, e agora a gente vem com o Intacta 2 Extend. Então o Intacta 2 Extend para a gente significa uma soja nova, que vai ajudar com outras proteções de lagarta, do que já tem hoje em Intacta, vai melhorar tudo que Intacta faz. Ela vai agregar um outro modo de ação de químico, por exemplo, também, que é o dicamba. Então ela vai trazer uma ferramenta complementar ao glifosato, ajudando o produtor em manejo de daninhas de difícil controle hoje que ele já tem na lavoura. Tá? Então o que a gente fala é que tudo isso vai gerar para ele um outro padrão de produtividade. Então o conceito principal é a terceira geração, ela vem com mais ferramentas para o produtor para gerar esse novo padrão de produtividade.
No caso de dicamba, ele também tem a mesma resistência, ou a planta tem a mesma resistência ao dicamba do que o glifosato, é isso? Seria uma segunda opção de herbicida?
É isso mesmo. A planta, além de ser tolerante ao glifosato, ela vai ser tolerante ao dicamba. Então, dicamba é um herbicida de folha larga, então, se não tivesse essa soja tolerante, ele não poderia ser aplicado, mas em sendo, que é o caso do nosso lançamento, ele vai poder aplicar sem nenhum tipo de injúria ou fito na planta.
E ele entra para ajudar aí no controle das plantas, principalmente que o glifosato hoje tem problema de controle.
Ele vem sendo mais uma ferramenta dentro da cultura da soja. Hoje o produtor só tem a opção de glifosato na cultura da soja e com o Intacta 2 Extend ele vai ter a opção de colocar dicamba também. Então o que significa mais uma ferramenta complementar na batalha aí contra as plantas daninhas, principalmente a bulva e o amaranto aí, que deve ser a planta aí daninha de mais difícil controle que a gente vai ter.
Que hoje já tem uma certa resistência ao glifosato.
Isso, hoje as duas têm resistência a glifosato, tanto a bulva, né, em larga escala no Brasil, como o amaranto, que ainda tem em pouca escala no Brasil, mas que, por exemplo, na Argentina e nos Estados Unidos, hoje é a principal planta daninha com mais difícil controle que tem.
Muito bem, então vamos entender o processo. Primeiro começou nos Estados Unidos. Quanto tempo já nos Estados Unidos e com que resultados?
Essa biotecnologia vem sendo desenvolvida há mais de 15 anos nos Estados Unidos e comercialmente a gente está indo para a segunda safra. Então a primeira safra teve por volta de 25% do mercado e é nessa segunda 50% do mercado. Então é uma adoção muito rápida da tecnologia, o lançamento de maior sucesso da história da companhia. E o que a gente enxerga é o produtor enxergando essa ferramenta e claramente ele não vai usar em todo o talhão indiscriminadamente, mas quando ele tiver a necessidade ele vai fazer o uso dela, do químico em cima de uma planta daninha de mais difícil controle.
O dicamba não é um produto novo e lá nos Estados Unidos teve uma certa polêmica no início, na introdução da tecnologia. Está resolvida essa polêmica? O dicamba chega no Brasil com que perfil?
O dicamba é utilizado nos Estados Unidos há muitos anos, né? E você tem várias gerações. O que a gente está trazendo para o lançamento são gerações de segunda e terceira geração, que significa que elas reduzem a volatilidade do produto para que seja tranquilo de aplicar durante a cultura da soja. O que a gente viu nos Estados Unidos foi um grande esforço, não só da companhia, mas também da indústria e do próprio governo, de treinar e capacitar e de dar clareza para as pessoas do uso correto de produto e do uso seguro. Então, o que a gente viu foi uma preparação melhor nessa última safra, tanto em termos de o produto adequado, com o treinamento adequado e a capacitação certa, o que gerou para a gente um número muito mais tranquilo, a redução de mais de 53% do número de reclamações, um número muito menor de queixas. Então, assim, o agricultor entendeu essa mudança tecnológica, né? Sempre que você muda, por exemplo, mudou de plantio direto, colocou soja RR, tem um aprendizado, e acho que esse aprendizado está sendo sedimentado lá, e a gente traz para o Brasil isso, né? Como que a gente aprendeu, quais são os treinamentos necessários para fazer a utilização desse produto, e bem como está próximo das principais fundações e cooperativas do país, para que elas também nos ajudem nesse processo de regionalização do produto.
Aqui no Brasil, como é que está esse processo de introdução da tecnologia?
Aqui no Brasil a gente tem um programa que na próxima safra 19 a gente deve ter os produtores testando o produto para entender um pouco no sistema agrícola deles como que funciona, para um lançamento comercial em 2021. De hoje até lá, a grande expectativa nossa é como a gente traz tantos acadêmicos, e essa é a grande razão de a gente estar aqui nesse congresso, né, gerando ensaios, estudos que nos ajudem a como que eu trago da academia para o campo, né, fazer essa ponte. E aí no meio do caminho estão os principais fundações e cooperativas, né, que vão nos ajudar, estão com a gente num programa de 3 anos para ajudar a estruturar regionalmente como que vai ser essa recomendação do manejo, né, e aí pensando no manejo muito mais amplo, né, como que eu considero fungicida, inseticida, herbicida, olhando que no ponto de vista do produtor e não do ponto de vista do produto.
E até porque existem diferentes tamanhos de propriedades e diferentes necessidades de produtores aqui no Brasil também.
E essas realidades são muito diferentes. Você pega a realidade do Norte, mesmo do Sul, são extremamente diferentes. Então, o nosso papel é como que a gente traz para o produtor algo que já seja adaptado e que já fique fácil para ele implementar no dia a dia da lavoura dele.
E ele chega oficialmente, comercialmente, em
2021, condicionado a aprovações internacionais, principalmente da China e da Europa.
Mas hoje já está aprovado.
Isso, hoje no Brasil ele já está aprovado tanto para a utilização do químico da dicamba, né, em cima da cultura, né, da soja, como a própria semente já está aprovada. Então essa é a razão de, a partir das próximas safras, a gente conseguir mostrar para o produtor e colocar no contexto dele a tecnologia.
Mas não adianta nada o produtor querer utilizar nesse momento se ele pode ter alguma complicação na hora de vender a soja dele.
Essa é a grande responsabilidade como companhia que a gente tem que ter, né? A gente fez isso com o lançamento de Intacta, então enquanto não aprova na China, a gente não lança comercialmente, então até lá toda essa produção e essa experimentação, ela é muito gerida pela gente, então a gente não deve ter nenhum tipo de venda ou de entrega de amostras para produtores. É uma operação que a gente faz, a gente acompanha, porque a gente tem muita responsabilidade sobre ela. Então o que a gente quer fazer é, vamos mostrar o valor, vamos entender regionalmente como funciona o produto, mas no fim da operação, enquanto não tiver aprovado, essa semente, esse grão vai ser destruído para a gente assegurar que não tenha nenhum tipo de problema de exportação.
Tem alguma data para aprovação dessa tecnologia pela China?
A data que a gente tem de previsão é o primeiro semestre de 2021. E essa é a razão da gente, na safra cheia de 21, já ter comercialização de produto.
Agora, na prática, no dia a dia, em que momento o dicamba entra, em que momento ele é mais eficiente para o controle?
O dicamba é um herbicida que vai ser eficiente em plantas daninhas de até 10 centímetros. Então, esse é o principal foco. Ou seja, não adianta também pegar plantas muito grandes, que a gente não vai recomendar pela eficiência de controle. Então, o grande papel nosso é começa limpo a safra. Então, a gente vai ter duas aplicações. Ou antes da cultura da soja, e aí você tem um residual que a gente chama de efeito de solo, que aí você tem a emergência da soja limpa, porque os fluxos sequenciais não vão ter. Ou então ele vai usar na cultura da soja até V3, V4, que é o momento onde ele ainda está fazendo uma segunda aplicação, né, depois de uma dessecação bem feita, ele vai vir com um reforço de dose aí para pegar finalmente umas últimas plantas daninhas aí que podem ter.
Então antes e depois do plantio até o V3, V4.
Exatamente. Então a gente ainda está fechando o posicionamento de produto, né, mas hoje o direcional é exatamente isso. Ele tem uma ferramenta que pode ser usada antes da cultura da soja ou até dentro da cultura da soja, até V3, V4. A questão é, principalmente, qual que é a tua estratégia de manejo? E aí a gente volta para o produtor. O que você pode fazer? Talvez usar múltiplos químicos. Então, às vezes eu vou usar um 2,4-D num pré-plantio e dicamba dentro da cultura. Pode ser um caminho. Então, a questão é usar múltiplas estratégias, múltiplas moléculas químicas para assegurar um manejo mais sustentável.
E evitar resistência.
E evitar resistências e conseguir um maior controle, mais efetividade e, claramente, com custo-benefício adequado para o produtor.
Agora, com relação ao glifosato, ele é compatível, ele vai trabalhar junto, é essa a ideia?
Essa é a ideia. Glifosato continua sendo uma grande ferramenta, principalmente pelo espectro de controle, pela eficiência que ela tem. E dicamba complementa exatamente a ação do glifosato e glifosato da dicamba. Então, o ponto principal para a gente é isso, ele se torna um produto que ele, com o conjunto, ele é muito mais efetivo, pegando questões diferentes e complementando exatamente a ferramenta que é o glifosato, que é tão importante hoje para a agricultura brasileira.
Deixando um pouquinho o herbicida de lado e falando um pouquinho da característica dessa nova soja. É uma super soja, então, porque ela tem a resistência ao glifosato, a resistência aí ao dicamba e além de controle de pragas, né, de lagartas.
Exatamente. Então, ela traz essa proteção de lagartas com uma genética extremamente nova, que o produtor não conhece. Então, ou seja, agrega genética, agrega pacote de doenças, agrega uma proteção de lagartas. E o mais importante no final é agrega em produtividade, porque essa é a discussão principal, né?
E já tem variedade pronta para aqui para o Brasil?
Já tem variedade pronta e a partir da safra 19 vão estar em todas as regiões do Brasil sendo testadas pelos produtores. Não só variedades da companhia, mas variedades de Brasmax, variedades Nidera e TMG, Embrapa, ela já vem para o lançamento também.
Muito bem, então vamos ficar de olho nessa novidade que chega no momento importante onde o glifosato está sendo combatido aí, a gente tem acompanhado toda essa polêmica em relação ao glifosato, mas a expectativa de vocês é que não seja um substituto, né? O glifosato, na expectativa de vocês, continua ativo.
A gente acredita bastante na ciência, né? Então a gente sabe do glifosato, quão importante ele é, e mais importante é o quão seguro ele é, né? É a molécula química mais estudada da história, e a gente tem mais de 800 estudos científicos que, de fato, falam do valor do produto e falam da sua segurança, né? Tanto do ponto de vista alimentar, como do ponto de vista ambiental e para a sociedade. Então, o que a gente acredita muito forte é que essa é uma ferramenta que a gente não pode perder.
Ô, Fábio, que cuidados vocês estão tendo para trazer essa tecnologia para o Brasil?
A tecnologia no Brasil, a gente considera que ela tem que ter um manejo inteligente, que é o que a gente está trabalhando. Então, é não simplesmente só a tecnologia de aplicação, mas é parte disso, mas como que eu otimizo todos os recursos daquele hectare? Então, o que a gente está fazendo é, através de um programa de capacitação e muito embasado em agricultura digital, que é, a gente acredita que é boa parte do que vai estruturar as aplicações, a gente ajuda o produtor não só no entendimento e a conscientização de uso de produto, mas como eu ajudo ele no dia a dia, na hora que ele está aplicando, saber se eu estou indo bem, se eu não estou indo bem. Então, a gente está considerando ferramentas preditivas de clima, a discussão de tecnologias de aplicação, produtos específicos para isso e um grande programa de capacitação para suportar toda essa nova tecnologia e, de novo, usar o melhor recurso do melhor hectare da melhor maneira.
Muito bem. Com essa informação a gente vai ficando por aqui, mas daqui a pouco eu volto com outras informações direto aqui do Rio de Janeiro, onde acontece o 31º Congresso Brasileiro de Ciência de Plantas Daninhas. Daqui a pouco a gente volta.